Meu nome é Danny Cole e é um prazer estar aqui hoje. Sou de Puyallup, Washington. E vocês sabem que isso é verdade, porque posso dizer Puyallup. E se você afirma ser de Washington ou do Noroeste do Pacífico, você sabe que pronunciar Puyallup é o verdadeiro teste, antes que você possa se considerar ser um local da região. Bem, eu quero dar as boas-vindas à comunidade online que eu entendo ser de todo mundo. Obrigado por se juntar a nós. Bem, Igreja B4, Beaverton 4, estou muito animado por estar com vocês hoje. O pastor Brad tem sido um parceiro incrível da World Vision e fez algumas coisas audaciosas conosco, como participar em corridas, escalar montanhas e arrecadar fundos, tudo em nome do fim da pobreza global. Alguns de vocês conhecem a World Vision e alguns de vocês podem ser que não. Somos o maior fornecedor não governamental de água potável e o maior fornecedor de ajuda alimentar do mundo. E temos servido aos mais vulneráveis em 100 países por mais de 70 anos, incluindo o Haiti e Afeganistão. E posso dizer que é tão bom estar com uma igreja como a sua hoje, que entra em ação quando ocorre uma tragédia. Bem, hoje eu estou muito animado para informá-lo sobre algo incrível que Deus tem feito na World Vision. Nesses últimos 2 anos, tem havido um espírito de renovação que está gerando novas ideias. Estou lhe dizendo, mal posso esperar para contar tudo sobre isso. Mas quero começar fazendo uma pergunta. Você já experimentou uma reversão radical? Como se você estivesse indo em uma direção e de repente, bum, tudo é diferente. Tenho certeza que todos sabemos que Deus pode usar eventos grandes e emocionantes, ou mesmo eventos trágicos, para ocasionar uma reversão radical. Deus reverteu radicalmente minha vida por meio de minha filha M. Agora, deixe-me voltar um pouco e falar sobre mim. Quando eu era pequeno, costumava brincar com os bonecos Barbie. Enquanto a maioria das crianças brincava com a Barbie de mãe, eu brincava com a Barbie do diretor de empresa. Eu queria ser a Barbie de terno e queria ser a chefe da Barbie. E apenas alguns anos atrás eu tive uma carreira que permitia viver meus maiores sonhos de chefe Barbie no mundo corporativo, no Tacoma Dome, que fica em Tacoma, Washington, que é um grande local e arena de eventos para 20 mil pessoas. Bem, eu estava tendo o melhor momento da minha vida aprendendo como organizar shows, como transformar a arena de um evento para o outro em questão de horas. Eu nunca vou esquecer, na verdade, eu nunca poderei deixar de ver Miley Cyrus andando num cachorro-quente gigante no ar em um estádio completamente vazio, enquanto ela fazia um ensaio geral. Meu marido e eu tínhamos uma família crescente e minha carreira era um sonho. Quero compartilhar com vocês uma foto da minha família que foi tirada naquela época, era abril de 2015. Este é meu marido James, meu filho Parker e minha filha Amy. Esta é uma foto muito especial para nossa família, porque esta é a última foto que tiramos com a família antes de tudo mudar. Na noite que esta foto foi tirada, Amy já havia passado da hora de dormir, brincando com seus primos, quando ela estava correndo em minha direção e Amy começou a mancar. Uma semana depois, ela estava com tanta dor que não conseguia andar e nos encontramos na sala de emergência do Hospital Seattle Children's. E foi uma semana depois que esta foto foi tirada que ouvimos as palavras que nenhum pai ou mãe queria ouvir. Sua filha tem câncer, neuroblastoma de alto risco, um tumor sólido, deixando-a com 50% de chance de sobreviver. O mundo que eu conhecia foi destruído. Tudo mudou. Eu não me importava com as emoções do meu trabalho ou mesmo se eu tivesse um. Nada importava exceto salvar nossa garotinha. Ficamos arrasados. Nosso mundo foi completamente abalado e fomos quebrados. Olhando para a palavra de Deus, você sabe com quem eu mais me relacionei durante essa época da minha vida? Isso pode surpreendê-lo, mas é a mulher no poço de água. Se você tem uma Bíblia, veja João 4 e eu mostrarei do que estou falando. Você provavelmente conhece a história da mulher no poço. Por questão de tempo, vamos nos atualizar sobre o que está acontecendo aqui. Saber o que sabemos sobre esse tempo. Existem três pistas muito óbvias que realmente revelam que algo especial está para acontecer. Primeiro, Jesus e seus discípulos estão passando por Samaria a caminho da Galiléia. Havia uma diferença religiosa amarga entre os judeus e os samaritanos da época. Uma diferença que durou mais de 400 anos. Havia uma divisão profunda. Então, passando por Samaria foi uma escolha controversial. Em segundo lugar, havia uma mulher no poço ao meio-dia, que era a hora mais quente do dia e a hora menos adequada para pegar água. A partir disso, sabemos que ela provavelmente tinha uma vergonha enorme em sua vida. Mais tarde, ficamos sabendo que ela teve cinco maridos e muito provavelmente não era bem-vindo em sua comunidade, talvez até rejeitada. E terceiro, Jesus senta-se com esta mulher samaritana e inicia uma conversa. Homens judeus e rabinos judeus não falavam com mulheres em público. Não estou falando de mulheres samaritanas. Quero dizer todas as mulheres, nem mesmo suas próprias esposas e filhas. Então vamos continuar no versículo 7. Quando uma mulher samaritana veio tirar água, Jesus disse-lhe: quer dar-me algo para beber? Seus discípulos foram à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe disse: você é judeu e eu sou samaritana. Como você pode me pedir uma bebida? Porque os judeus não se associavam com os samaritanos de jeito nenhum. Jesus, o derradeiro quebrador de barreiras, coloca tudo isso de lado e ele pega esse momento para enfatizar a dignidade inata de todos ao sentar-se com ela, conversar com ela, vê-la e aceitá-la. Então, continuando, Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede para beber, você haveria pedido a ele e te teria dado água viva. Senhor, disse a mulher, você não tem nada com que tirar e o poço é fundo. Onde você pode obter essa água viva? Jesus respondeu: todos aqueles que beberem desta água voltarão a ter sede, mas aqueles que beberem da água que eu dou nunca terão sede. Na verdade, a água que eu der a eles se tornará neles uma fonte de água que jorra para a vida inteira. Após essa conversa de mudança de vida, essa interação com Jesus, ela passou de esconder-se para testemunhar, de evitar completamente sua comunidade para ir à sua cidade, para dizer corajosamente aos seus conterrâneos o que o Senhor tinha feito por ela. Uma reversão radical de proporções épicas. E não é surpreendente que quando essa querida irmã ouve sobre a água viva que Jesus está oferecendo, que se ela bebesse dela, ela nunca teria sede. Ela a quis. Claro que sim. Imagine por um momento que você está no posto de gasolina, está prestes a encher o tanque vazio e vai custar uns 45 dólares para enchê-lo. E você encheu não faz muito tempo atrás e você vai ter que enchê-lo novamente em uma semana ou tal. Assim que você está com o bico na abertura do tanque, alguém chega até você e fala: Posso dar gasolina para o seu carro e nunca, nunca você mais vai precisar. O quê? Mas você não fez nada para ganhar esse gás ou gasolina. Você não merece esse presente. Você não trabalhou para isso ou mesmo pediu. E ainda você pode estar interessado, certo? Abastecimento grátis para o resto da vida, quem o aceitaria? Acho que todos nós, certo? É exatamente assim que essa mulher se sente. É claro que ela quer o que Jesus está prometendo. Mas ela não mereceu, provavelmente sente que não merece. Jesus pegou essa mulher que estava cheia de vergonha, restaurou sua situação e afirmou sua dignidade inerente, sentando-se com ela, ouvindo-a, amando-a, vendo e aceitando tudo que é ela. Eu vejo muito de mim mesmo nesta mulher. Houve um momento na jornada do câncer da minha filha em que fiquei com vergonha e vergonha por não ter contado a ninguém sobre isso por anos. Você vê, eu só chorei duas vezes durante o tratamento de M. Quero dizer, aquele tipo de choro da alma arrancando o estômago. A primeira vez foi no dia em que trouxemos M ao departamento de emergência do Seattle Children's Hospital. Estávamos esperando por respostas sobre por que ela estava com tanta dor. 10 horas depois que os médicos nos disseram que ela tinha câncer, saí do quarto e calmamente saí pelo corredor e fui ao banheiro da família. Eu desabei no chão e implorei a Deus para enviar isso. E fiquei tão brava com Deus. Você deveria amá-la mais do que eu? Como pode fazer isso? Como você pode machucá-la? Eu chorei lágrimas profundas e dolorosas, e depois de alguns minutos eu me limpei para que eu pudesse ser a mãe e a esposa forte que minha filha precisa que eu seja. E olhando no espelho, eu me senti tão envergonhada. Eu sei que Deus ama M. Eu sabia que ele a usaria de maneiras que eu nunca entenderia, independentemente do resultado. Eu sabia que ele estava conosco. Então, amigos e familiares começaram a ouvir sobre M e nossas redes sociais e caixas de e-mail começaram a explodir com palavras de incentivo e orações. Pela primeira vez na minha vida, comecei a sentir o amor de Deus de uma forma nova e tangível. Sentimos um gostinho de água viva. Enquanto nossa vida chegou a ser paralisada, todos os outros tiveram que continuar. Bebês nasceram, formaturas aconteceram, o primeiro dia de aula veio e se foi, os feriados foram celebrados e ainda estávamos lutando contra o câncer de M por tudo isso. Teria sido fácil ser esquecido e ser deixado para trás. Mas não éramos. Nossas circunstâncias estavam em crise, mas estávamos sendo cuidados. Sentíamos-nos dignos. As pessoas nos viram. Passamos mais de 200 noites no hospital e devemos ter bebido mais de 500 cafés Starbucks que bebemos, mas nunca compramos um, porque todas as manhãs acordávamos com cartões presentes em nosso e-mail. Não cortamos a grama de nossa casa nenhuma vez, mas ela estava sempre bem cuidada. Perdi meu emprego, mas nunca perdemos ou deixamos de fazer o pagamento da hipoteca devida. Deus estava conosco e nós sentimos o seu amor tangível através de tudo e sentimos o gosto daquela doce água viva. Era como se ele estivesse sentado conosco, nos vendo, todos nós, como Jesus fez com a mulher no poço. Bem, Hermes terminou o tratamento há 3 anos. E foi no ano passado que finalmente ouvimos as palavras: Hermes está curada. Nem toda a história termina como a nossa, nem toda a história tem um final feliz. Eu nunca vou entender a dor e o sofrimento que está acontecendo no Haiti e no Afeganistão, e nunca vou saber porque nossa filha teve isso e tantas crianças não tiveram. Mas através da jornada do câncer de M, Deus mudou radicalmente minha vida e me chamou para lutar por crianças que não podem lutar por si mesmas. Então, em vez de assistir Miley Cyrus voando pelo ar em um cachorro-quente gigante, Deus mudou a direção da minha vida e agora estou neste palco de igreja hoje. Se isso não é uma reversão radical, não sei o que é. Só por um momento, poderíamos fazer uma pausa e considerar como Deus nos vê. Como todos nós, o bom, o mal e o feio, mesmo nos momentos de que mais nos envergonhamos no chão do banheiro, com raiva, quebrantados e com medo, Ele vê tudo, mas depois nos escolhe exatamente como somos, você e eu, Ele escolhe morrer por nós e nos dar tudo. Eu sei que você provavelmente já sabe disso em sua cabeça, mas quando foi a última vez que você teve isso em seu coração? Quando aceitamos esse amor louco de Deus pessoalmente no fundo de nossa alma, vivemos no fato de que Ele nos escolhe e nós somos seus amados. E o que Ele nos pede em troca com esse amor e aceitação loucos? Ele nos convida a fazer o mesmo, especialmente com os mais vulneráveis e pobres. Você sabia que no ministério de Jesus Ele falou mais sobre cuidar dos pobres do que qualquer outra coisa? Mais do que orar, mais sobre os dízimos, mais sobre pecar, mais do que qualquer coisa. Cuidem dos pobres. Vamos voltar. O que significa fazer o mesmo pelos outros? Significa duas coisas. Se você se lembra, em Mateus 25, Jesus chama aqueles que estão com fome, sede, sem teto e feridos. Aqueles que têm menos nesse mundo, Ele os chama de irmãos e irmãs. E ao fazer isso, está afirmando sua dignidade inerente. Quão intencional e poderoso é isso? Jesus sabe que nós, como humanos, por melhor que seja o nosso coração, tendemos a proteger inconscientemente a falsa narrativa de que quando as pessoas têm menos, são menos. Portanto, se tenho mais, eu sou mais. E nesta frase pequena, mas sagrada, chamando-os de irmãos e irmãs, Jesus destrói completamente essa mentira e reverte radicalmente nossos conceitos errados do mundo e diz não. Só porque as pessoas têm menos, não significa que sejam menos. Eles carregam em si a minha imagem e minha identidade, portanto, ao restaurar suas circunstâncias, não se atreva a esquecer de afirmar sua dignidade inerente como portadores da imagem do único verdadeiro rei. Afirme a dignidade inerente e restaure as circunstâncias quebradas. Desde o início, em Gênesis 1, versículo 27, sabemos que Deus criou a humanidade, homens e mulheres, à sua imagem. Esta é a nossa dignidade inerente. Deus nos criou todos iguais. E por tudo isso, sabemos que somos chamados a restaurar as circunstâncias destruídas que cercam as pessoas mais vulneráveis e empobrecidas em nosso mundo, para fornecer alívio para que outros possam sentir o amor de Deus de forma tangível para aqueles que têm tão pouco. Quando restauramos circunstâncias quebradas e afirmamos a dignidade inerente em outras pessoas, você sabe que veremos o reino de Deus invertendo radicalmente em ação. Não são apenas as pessoas que servimos mudadas e as comunidades são transformadas, mas nossas vidas são mudadas de maneiras que nunca pensamos ser possíveis. Quero compartilhar outra foto com você. Essa é Orinés. Jamais esquecerei a primeira foto que vi dessa vez. Eu estava sentada no meu sofá ao lado do meu marido enquanto eu olhava para as crianças que precisavam de patrocinadores Quando a vi, parei. Quero dizer, olhe para esses olhos. Eu me perguntei se ela estava brava, ela estava com medo, ela estava preocupada, ela estava bem. Orinés, agora nossa filha patrocinada por minha família, e ela faz parte de nossa família desde aquele dia, 2017. Eu tive a rara chance de conhecê-la logo após patrociná-la, mas eu estava tão nervoso porque sabia que aqueles mesmos olhos que me atraíram tinham uma história mais profunda. Eu estava com tanto medo de aprender como era a vida dela. Eu não poderia não ajudar, mas me pergunto se ela estava segura. Ela tem que andar para pegar água, ela vai para a escola. Eu acabei de trazer uma criança para a minha vida que não teve chance de sobreviver. Quer dizer, olhe esses olhos. Quando finalmente conheci Orinés, sua mãe, descobri que não fazia muito tempo antes dela nascer e sua mãe estava andando meia hora para pegar água. Aquela água suja e contaminada que ela compartilhava com animais para sua família cozinhar, se lavar e beber. Ela fazia essa caminhada até 6 vezes por dia, ou seja, 6 horas de caminhada por água todos os dias. Esta poderia ter sido a vida de minha Orinés, mas esta não é a vida que ela tem. Por causa do trabalho da World Vision em sua comunidade, descobri que ela tem acesso à água potável, ela vai à escola, adora matemática e quer ser enfermeira. Eu vejo o amor tangível de Deus em sua comunidade. E sabe de uma coisa? Ela pode ser enfermeira, porque hoje a comunidade dela está crescendo. A clínica deles deixou de ser assim, um prédio que só atendia alguns, onde até 80 pessoas estariam esperando do lado de fora para ser tratado com isso. Agora, um novo prédio onde eles podem tratar centenas de crianças. Essa comunidade não só tem escola, mas tem clubes de leitura para crianças que querem aprender mais. Seu pessoal foi treinado para manter suas novas fontes de água por conta própria. As meninas estão sendo capacitadas por meio de clubes. As mulheres estão liderando por meio de grupos de poupança. Sua economia está crescendo por meio de cooperativas e elas estão indo tão bem que serão independentes da World Vision em apenas alguns anos. Trata-se de restaurar as circunstâncias destruídas e afirmar a dignidade inerente. Igreja B4, nos próximos momentos teremos uma visão que traria esse amor tangível de Deus radicalmente reverso de sua igreja para as crianças e famílias em Ruanda. Hoje, estou convidando a vocês, todos e cada um de vocês, a se tornarem patrocinadores infantis de uma criança em Ruanda, a intensificar e dizer sim ao patrocínio de uma criança neste país, e com $39 por mês, juntos iremos restaurar suas circunstâncias e afirmar sua dignidade. Mas, como mencionei antes, nos últimos 2 anos, tem havido um espírito de renovação na World Vision e tememos pronunciando grandes orações. Grandes orações para que Deus não nos deixasse descansar. E ele teve uma ideia que mudou tudo. Normalmente, após o culto, eu convidaria a patrocinar uma criança hoje, indo até o saguão e olhando os pacotes de fotos e encontrando uma criança que você gostaria de escolher. Mas eles nos levou a fazer a pergunta: como seria se tudo isso fosse radicalmente revertido e as crianças tivessem o poder de escolher você? Agora, nesta quarta-feira, haverá festas épicas em Ruanda, chamadas de Festa de Escolha da Igreja B4, e os convidados de honra serão as crianças para as quais você está trazendo esperança. E em alguns momentos, eu vou convidar vocês a entrar no saguão e tirar a foto mais épica da sua vida, e vamos enviar essas fotos para Ruanda esta semana. Agora, antes da pandemia, nosso plano era trazer ou fazer com que o pastor Brad subisse em um avião comigo essa noite para ir à Ruanda entregar pessoalmente as fotos de cada um de vocês e estar naquela festa na quarta-feira. Agora, obviamente, viajar, especialmente viagens internacionais, não é possível agora. Mas essas crianças não podem esperar mais por patrocinadores e ainda merecem a festa de suas vidas. Então, essa semana, vamos enviar suas fotos para Ruanda e as crianças entrarem em uma sala de aula ou em uma tenda e elas vão estudar os rostos da Igreja P4 e algo nelas vai clicar, elas vão te escolher. Então, eles vão nos escrever uma carta explicando por que escolheram você. Meu Deus, essas cartas tão legais! E você receberá em sua conta da World Vision em algumas semanas. Então, finalmente, eles terão uma celebração épica. Que fortalecimento, certo? Em preparação para essa manhã de terça-feira ou quarta-feira, o pastor Brad, eu e um punhado de sua equipe de liderança tivemos uma reunião muito especial com a equipe de Ruanda. Esta, na foto, é Maria. Maria é as mãos e os pés de Jesus no campo, fazendo o trabalho. Além de nos contar sobre a bela cultura e costumes de Ruanda, Maria compartilhou com a World Vision, veio ao lado de Ruanda em 1994, durante o genocídio dos Tutsis e Hutus, e trabalhou persistentemente para a reconciliação que levou a melhorias na educação, desenvolvimento econômico e projetos de água potável. Mas, pastor Brad, eu sei que você estava em Ruanda com o World Vision. Você pode nos contar sobre o tempo lá? O pastor Brad contou que ele escalou a montanha de Kilimanjaro numa tentativa de, com outros, arrecadar fundos para Ruanda. Ele também teve a ocasião de ir para Ruanda e ver a situação chocante de uma a diferença entre uma aldeia e a outra, separado em 15 minutos de carro, uma aldeia tendo absolutamente nada, nenhuma água potável, não comida, sem teto, e a próxima aldeia tendo água potável e não ter que tendo que ir pegar água a cada 6 horas ou olhar milhas e quilômetros para pegar água. Existem enormes, chocantes diferenças entre uma aldeia para outra, em termos de pobreza, em termos de falta de comida, de água potável, a miséria total. Mas eu também vi que com esse projeto da World Vision, eu tive a ocasião de realmente visitar Ruanda várias vezes e ver como podemos transformar a vida dessas crianças de um momento para o outro, com nossa ajuda, com a forma e exemplo de Jesus. Então, eu peço a vocês, eu estou pedindo a vocês, como eu também patrocinei a família com várias crianças, eu peço a vocês para considerar este pequeno passo na direção de executar realmente a missão de Jesus. E eu dou de novo a palavra para Dani Cole para explicar como vocês aqui no B4 podem participar dessa festa e dessa missão. Oi, aqui é o Dani Cole de novo. Alguns de vocês podem estar se perguntando: se eu for escolhido, talvez você ainda tenha algumas cicatrizes emocionais de que seus dias no parquinho, sendo escolhido por último para o jogo de futebol, ou talvez seja só eu. Mas sim, todos de vocês serão escolhidos. Então, aqui está o que eu quero que todos façam. São 3 passos simples. Se você tiver um telefone, um smartphone, envie um texto com o número 56170 com a mensagem B4. Se você está em casa, vá em frente e faça a mesma coisa. Você enviará uma mensagem de texto para B4 Online, para 56170, e siga as instruções. Se você estiver em casa, você selecionará, e se você está aqui na igreja, vá em frente e selecione e siga os passos. Observe o vídeo, por favor. Se você está aqui neste culto, seja com um smartphone ou não, esse é para todos. Em segundo lugar, o passo mais importante é ir a uma das cabines de fotos no saguão, depois que o culto for encerrado, para você tirar a foto mais épica que você tiraria em sua vida inteira. A foto que uma linda criança terá o poder de escolher na próxima quarta-feira. O terceiro passo, você vai se juntar ao grupo Facebook. Como a forma de todos nós festejarmos juntos na festa de escolha, criamos um grupo particular B4 Church Chosen, escolhido. B4 Chosen. Depois que você se inscrever hoje, sua foto será postada automaticamente no grupo. Assim podemos curtir, comentar, marcar e comemorar enquanto cada um de nós se inscreve hoje. O pastor Brad, assim como eu, mal podemos esperar para celebrar cada um de vocês quando suas fotos aparecerem neste grupo. E como você pode ver, quem é uma das primeiras pessoas a se inscrever? O pastor e sua família, é claro. E na próxima semana, se você voltar para a igreja e a parede do saguão estará forrada de envelopes com seu nome, e você vai abrir esse envelope para encontrar uma criança do outro lado do mundo que escolheu você. Agora oramos e agradecemos todo esse tempo de vocês. Amém.